Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Novo Tratado de Fonoaudiologia é uma obra de referência técnico-científica. Editada por Otacílio Lopes Filho, em colaboração com Alcione Ramos Campiotto, Silmara Cristina Alves da Costa Leve, Maria do Carmo Redondo e Vanderlene Anelli. Profissionais ligados à tradição assistencial e acadêmica da Santa Casa de São Paulo. Publicada pela Manoli Saúde em sua terceira edição, de 2013. A obra reúne 55 capítulos organizados em quatro grandes eixos: audiologia clínica, audiologia educacional, terapia fonoaudiológica em motricidade orofacial e disfagia orofaringe, e terapia voltada à voz e à reabilitação em oncologia de cabeça e pescoço. Seu propósito é oferecer condutas e diretrizes para a avaliação e o cuidado de alterações que afetam comunicação, audição, alimentação e participação social. Trata-se, portanto, de um tratado profissional, não de leitura introdutória ou de divulgação. A organização evidencia uma visão integrada entre fonoaudiologia e otorrinolaringologia, ressaltando que decisões clínicas dependem da articulação entre especialidades. Sou do reconhecimento das limitações funcionais e da busca por qualidade de vida do paciente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, audiologia clínica como base para decisões diagnósticas e de reabilitação. A audiologia clínica constitui um dos eixos estruturantes do livro, porque a compreensão das perdas e demais alterações auditivas orienta tanto o diagnóstico quanto as escolhas terapêuticas subsequentes, em um tratado de fonoaudiologia. Essa área não se resume à realização de exames, envolve interpretar como o funcionamento auditivo interfere na compreensão da fala, na comunicação cotidiana e na necessidade de acompanhamento. A presença de uma sessão específica dedicada ao tema sinaliza a relevância de integrar dados clínicos, queixas do paciente e contexto funcional, evitando que resultados de avaliação sejam tratados como números isolados. Essa perspectiva é particularmente importante quando se considera que dificuldades auditivas podem produzir consequências distintas conforme idade, demandas comunicativas, ambiente familiar, escolar ou profissional e coexistência de outros agravos. A obra se dirige também a profissionais de otorrinolaringologia, o que reforça a necessidade de comunicação entre o diagnóstico médico e o planejamento fonoaudiológico. A contribuição prática desse eixo está em situar a audiologia dentro de uma linha de cuidado e identificar a alteração, caracterizar suas repercussões, discutir possibilidades de intervenção e acompanhar a adaptação do paciente. Assim, o livro apresenta a avaliação auditiva como componente de uma assistência mais ampla, voltada a reduzir incapacidades e desvantagens associadas aos distúrbios de comunicação. Em segundo lugar, audiologia educacional e os impactos da audição no percurso de aprendizagem, ao separar a audiologia educacional da audiologia clínica. O tratado reconhece que a repercussão de uma alteração auditiva não termina no diagnóstico ou no tratamento individual, no contexto educacional. As demandas de escuta são complexas, compreender fala em grupo, lidar com ruído. Acompanhar instruções e participar de interações são tarefas que podem ser comprometidas quando há dificuldades auditivas. A divisão temática permite abordar a necessidade de considerar o ambiente em que a criança ou o estudante utiliza a audição, em vez de limitar a análise ao consultório. Essa distinção tem implicações diretas para o trabalho fonoaudiológico, pois uma conduta adequada precisa articular condições auditivas, desenvolvimento da comunicação e oportunidades efetivas de aprendizagem. Também exige diálogo entre profissionais de saúde, família e instituições educacionais, já que adaptações e acompanhamento dependem de ações coordenadas. A ênfase do livro em diretrizes atualizadas sugere uma abordagem organizada para transformar informações técnicas em medidas aplicáveis ao cotidiano educacional. Não se trata de atribuir todo o problema de aprendizagem à audição, mas de examinar de forma criteriosa quando e como as barreiras de acesso sonoro afetam a participação. Dessa maneira, o eixo amplia o alcance da fonoaudiologia. A meta deixa de ser apenas identificar uma alteração e passa a incluir a redução de obstáculos à comunicação e ao desenvolvimento em ambientes reais. Em terceiro lugar, motricidade orofacial e disfagia orofaríngea funções além da articulação da fala. A seção dedicada à motricidade orofacial e à disfagia orofaríngea destaca que a atuação fonoaudiológica abrange funções essenciais como mastigação, deglutição, mobilidade e coordenação das estruturas orais e faciais. O agrupamento desses temas é clinicamente coerente. Alterações nessas estruturas podem repercutir simultaneamente na alimentação, na fala e no conforto funcional do paciente, embora cada quadro exija avaliação própria. O livro se propõe a auxiliar profissionais no manejo de distúrbios que geram incapacidade. Nesse campo, tal compromisso é especialmente concreto, pois dificuldades para engolir podem afetar segurança, nutrição, hidratação e convívio social. A abordagem em um tratado tende a ser útil por organizar conhecimentos que precisam ser conectados na prática observação funcional, identificação de fatores associados, definição de prioridades terapêuticas e interlocução com outros profissionais envolvidos no cuidado. A presença da disfagia no mesmo panorama das demais áreas impede que ela seja tratada como questão exclusivamente médica ou nutricional. Ao mesmo tempo, evita reduzir a motricidade orofacial a exercícios descontextualizados, pois sua relevância está nas funções que sustentam a vida diária. Para estudantes, o eixo oferece uma visão de campo. Para clínicos, reforça que intervenções responsáveis dependem de objetivos funcionais claros, monitoramento e respeito às condições clínicas de cada pessoa. Em quarto lugar, voz e reabilitação fonoaudiológica nos casos oncológicos de cabeça e pescoço. A inclusão conjunta de voz e reabilitação de pacientes oncológicos de cabeça e pescoço é um diferencial temático importante da obra. Distúrbios vocais podem comprometer inteligibilidade, expressividade, desempenho ocupacional e participação social. Nos casos oncológicos, as repercussões podem ser ainda mais extensas, em razão da doença e dos tratamentos necessários. Ao reservar espaço para essa área, o livro reconhece que a reabilitação não deve ser considerada uma etapa acessória depois da intervenção médica. Ela integra o cuidado voltado à recuperação ou à adaptação das possibilidades de comunicação e de funções relacionadas à região de cabeça e pescoço. A proposta geral do tratado, minimizar incapacidades e melhorar qualidade de vida, ganha nesse eixo uma aplicação precisa considerar o impacto funcional das alterações. Estabelecer metas possíveis e acompanhar o paciente em um processo frequentemente multidisciplinar. A colaboração com otorrinolaringologia é especialmente relevante, mas não esgota a rede assistencial necessária, que pode envolver outras especialidades conforme as necessidades identificadas. O valor dessa organização está em aproximar conhecimentos de voz, comunicação e oncologia sem simplificar a complexidade dos casos, em vez de sugerir soluções universais. O enquadramento favorece uma prática baseada na avaliação das consequências individuais das alterações e na construção de condutas compatíveis com o momento clínico e com as demandas concretas do paciente. Por último, a interdisciplinaridade como princípio organizador do cuidado em distúrbios da comunicação, mais do que reunir assuntos diversos. O novo tratado de fonoaudiologia é organizado a partir de uma concepção de cuidado compartilhado. O editor Otacílio Lopes Filho tem trajetória na otorrinolaringologia, enquanto as coeditoras são fonoaudiólogas. E essa composição traduz a proximidade entre campos que frequentemente se encontram no atendimento a alterações de audição, voz, deglutição e comunicação. A obra explicita a recusa da atuação profissional isolada como modelo suficiente para lidar com esses quadros. Isso não significa diluir responsabilidades entre especialidades. Ao contrário, implica reconhecer os limites e as contribuições específicas de cada área para formular uma conduta consistente. Na prática, a interdisciplinaridade é necessária porque sintomas semelhantes podem ter causas, impactos e prioridades terapêuticas diferentes. Uma queixa vocal, por exemplo, requer compreensão clínica antes de qualquer plano de reabilitação. Uma dificuldade de deglutição demanda atenção simultânea à função e às condições gerais de saúde. O tratado oferece uma estrutura favorável a essa integração ao distribuir seus 55 capítulos por áreas complementares, indo da avaliação auditiva a demandas educacionais, motoras, vocais e oncológicas, Para a formação profissional, o principal ganho é ensinar que protocolos e técnicas precisam ser inseridos em raciocínio clínico. Comunicação entre equipes e objetivos centrados na funcionalidade e na qualidade de vida. Em conclusão, novo tratado de fonoaudiologia é indicado principalmente para graduandos em fonoaudiologia residentes, profissionais em atualização e equipes que atuam em interface com a otorrinolaringologia. Também pode servir como fonte de consulta para especialistas que precisam situar sua prática em relação a áreas adjacentes, como audiologia, voz, disfagia, motricidade orofacial, educação e reabilitação oncológica. Seu benefício prático está na amplitude organizada o leitor encontra, em uma única obra, temas que na rotina assistencial raramente aparecem de modo isolado. O benefício intelectual, por sua vez, é reforçar uma leitura funcional dos distúrbios, isto é, orientada pelas consequências para a comunicação, alimentação, participação e qualidade de vida, e não apenas pela classificação da alteração, em comparação com manuais mais restritos a uma especialidade ou técnica. O livro se distingue pelo escopo de tratado e pela integração entre a tradição de Santa Casa de São Paulo, a fonoaudiologia e a otorrinolaringologia. Seus 55 capítulos, distribuídos em 4 partes, oferecem-se uma arquitetura de consulta que conecta avaliação, contexto educacional e reabilitação de diferentes funções. A terceira edição é de 2013. Por isso, leitores que busquem protocolos ou evidências mais recentes devem complementar a leitura com diretrizes atuais e literatura científica atualizada. Ainda assim, a obra mantém valor como referência abrangente em língua portuguesa, sobretudo por não reduzir o paciente a um único sintoma ou disciplina. Seu diferencial real é apresentar a fonoaudiologia como prática clínica articulada, capaz de dialogar com diferentes necessidades e com um trabalho multiprofissional. Se você quiser apoiar Otacílio Lopes Filho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!